Comissão número 221-14, segunda, por um protocolo que permita a transferência automática de doentes urgentes do SNS para hospitais privados. E iniciaríamos esta audição dando a palavra ao primeiro subscritor da petição, o Sr. Rui Pedro Patrício Cabrita Martins, que dispõe de alguns minutos para apresentar a sua petição e, se quiser acrescentar alguma coisa àquilo que consta do texto que nos enviou. Faça favor.
Boa tarde. Não sei se estão a ouvir, penso.
Sim, estamos a ouvir.
Ok, então esta petição foi lançada em janeiro deste ano. Isso foi lançado no decurso de várias experiências no Serviço Nacional de Saúde Público em urgências de familiares, onde as esperas decorreram 8 horas, 12 horas, alguns casos até foram um pouco mais do que isso. Por contraste, tive um episódio de urgência pessoal também em janeiro, em que fui ao Hospital das Descobertas e esperei menos de 5 minutos até ser atendido. Isto numa altura em que já havia problemas de congestionamento nas urgências públicas, e o contraste fez-me pensar que, além daquilo que se lê nos jornais, que é a sobrecarga dos serviços públicos já antes dos tempos da pandemia, porque houve um tempo antes da pandemia, às vezes quase nos esquecemos disso, mas a verdade é que existiu esse tempo. Este contraste diz que alguma coisa pode ser feita, que há recursos que não estão a ser otimizados. Porque, a meu ver, não interessa tanto aonde é que o serviço público é prestado como prestá-lo. Ou seja, é meio indiferente para o cidadão que está doente, que tem um familiar doente, se essa doença é atendida no público ou no privado, desde que seja atendida e em tempo útil e em tempo eficaz, minimizando o sofrimento e maximizando a eficácia da resposta do serviço, que neste caso será pública, mas prestada ou não em locais privados. Isto também surgiu no decurso daquela notícia do idoso que faleceu à espera de ser tratado no Hospital de Santarém, foi também nesse contexto que isto apareceu. E depois fui ler alguma coisa por aí, andava na internet e encontrei referências a uma notícia que se referia que em Singapura estava-se a tratar do estabelecimento de um protocolo permanente que permitia que as pessoas pudessem ser atendidas no serviço privado ou no serviço público consoante os casos e que estivessem aqui envolvidos. Isto deu-me a ideia de lançar um protocolo automático, permanente, que pudesse existir também em Portugal. Segundo ele, seria possível para os médicos que estivessem no Serviço Nacional de Saúde, nas urgências hospitalares, ou para os que estão no INEM, no local, designarem logo que o doente, que tivesse uma condição de saúde menos grave, pudesse ser enviado para urgências de reserva situadas no hospital privado, idealmente próximo do local da ocorrência, não muito longe. Porque sabe-se que poupar 10 minutos ou 15 minutos num transporte de um doente urgente pode significar a diferença entre a vida e a morte. É claro que devo dizer que não sou perito em saúde pública, não sou especialista, não sou médico, sou apenas um cidadão preocupado e que experimentou isto várias vezes, como certamente vocês também deverão ter uma forma. Mas também acredito que o mundo das soluções não cabe apenas aos especialistas, que aos cidadãos não está apenas reservado o mundo dos problemas. Acho que todos temos uma palavra para tentar resolver aquilo que nos preocupa. Dito isto, é também importante dizer que sei que as limitações existem. A maior parte dos especialistas de urgências, os chamados internistas, não são pessoas que estão no serviço privado. Trabalham quase todos eles, em todo o mundo, não é só em Portugal, nos hospitais públicos. Mas é complicado ao hospital privado montar um serviço de urgência hospitalar de primeira linha. É também certo que os custos de montar um serviço de urgências no hospital privado são grandes. Temos logísticos, de estrutura permanente e tudo mais que está correlacionado. O que não quer dizer que, se houvesse um protocolo permanente com alguns hospitais privados, não fosse possível a estes montarem estas urgências de segunda linha, por assim dizer, que seria uma reserva que o serviço público poderia usar em casos e momentos de congestão particularmente graves, como aconteceu com a Covid há uns tempos atrás, ou com mesmo fora da Covid em circunstâncias mais normais, por assim dizer. Na prática, acredito que uma maior integração entre os serviços públicos e privados no que respeita ao tratamento de urgências seria benéfica para todos, porque libertaria carga dos serviços públicos e permitiria que os cidadãos tivessem cuidados melhores e mais rápidos. Essa é, grosso modo, a intenção que aqui está com esta proposta, este desafio de reflexão que vos deixo aqui. E basicamente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra aos senhores deputados aqui presentes, começando pelo Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. Aproveito para cumprimentar. E cumprimento também o Sr. Rui Pedro Martins, que agradeço A quem agradeço a explicação inicial e o reforço que faz à petição e ao texto da petição que enviou. Permita-me que comece exatamente por dizer que a possibilidade de nós refletirmos que decorre das petições que os cidadãos podem apresentar é algo que nos deve sempre facilitar a reflexão que possamos fazer. E esta é uma reflexão absolutamente fundamental, independentemente da posição que depois cada um de nós tem sobre a melhor forma de atingir o objetivo, e penso que o objetivo é absolutamente comum, como aliás teve a oportunidade de recordar, que é garantir de facto aos cidadãos os melhores cuidados de saúde, seja num modelo, seja noutro, e aí naturalmente vamos ter propostas diferentes de acordo com a maneira como cada cidadão, como cada partido olha para o sistema. Eu acho que coloca aqui duas questões muito importantes e permita-me distingui-las nessa perspectiva. Uma que tem a ver, se quisermos, com a parte inicial do seu texto, ou do texto que suporta a petição, que tem a ver com a questão mais concreta dos serviços de urgência ou de emergência, e depois uma, e que decorre muito, sobretudo até pelo momento em que foi preparada, do que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro e da pressão enorme que estes serviços sentiram. E depois uma segunda parte, que eu diria mais reflexiva e mais sobre o próprio modelo do tipo de cuidados que nós devemos prestar e, sobretudo, da forma como os devemos garantir. É nesta segunda parte, sobretudo, que há propostas muito diferenciadas de acordo com a posição de cada partido. É aqui que há, se quisermos, a discussão mais profunda sobre a forma como nós os podemos garantir, mas eu acho que esta é uma discussão à qual nós não vamos poder fugir com toda a sinceridade e com toda a abertura, sobretudo depois enfim, da experiência e da aprendizagem que esta pandemia trouxe. Podemos terminar no fim desse processo de reflexão com perspectivas bem diferentes daquelas que iniciamos ou não, isso decorrerá daquilo que acontecerá, mas acho que nós não nos podemos escudar, de facto, esta reflexão. Sobretudo quando, no plano de recuperação e resiliência, e até pela emergência da execução desses fundos, uma parte substancial está alocada também para as reformas dos cuidados de saúde, sobretudo os cuidados de saúde primários, são aqueles que ressaltam mais, mas que nos obrigará necessariamente a redefinir caminhos novos ou a melhorar caminhos que já temos. Portanto, queria agradecer a oportunidade desta reflexão, esperar que ela possa continuar a fazer o seu caminho por esta via e por aquelas que se têm feito nesta Assembleia, mas a participação dos cidadãos, e aí estamos também de acordo, independentemente do grau de especialidade que possam ter sobre estas questões, é absolutamente fundamental, porque é do conjunto das perspectivas que depois também poderemos desenhar um modelo que cumpra o objetivo central, que é de facto garantir saúde a todos. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais senhores deputados queiram intervir, intervenho eu, porque na qualidade de relator também tenho algumas questões que gostaria de colocar aos peticionários, começando por agradecer aos peticionários não só o exercício de cidadania que uma petição deste tipo representa, mas também a pertinência do tema, porque nos leva a refletir sobre uma questão importante. Eu penso que todos partilhamos dos princípios, e os princípios é de que a primeira preocupação deve ser prestar cuidados de saúde aos cidadãos. Um segundo princípio, que eu penso que também partilhamos todos, é de que os recursos devem ser bem utilizados, e portanto, a questão que nos trazem aqui hoje é uma questão que de facto merece reflexão, porque se de facto há momentos, e houve momentos, em que as urgências de alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde não foram capazes de dar resposta a todas as necessidades, naturalmente vítima do aumento da procura causado pela pandemia, também é verdade que esses picos de procura e esses momentos de falta de capacidade de resposta não são exclusivos do período da pandemia, já existiam antes, e provavelmente continuarão a existir no futuro, até porque é questionável se será uma boa aplicação de recursos dimensionar essas urgências com uma dimensão tão grande que seja capaz de absorver qualquer aumento de procura, mesmo que excepcional, como foi o caso destes aumentos verificados, por exemplo, em janeiro deste ano. E, portanto, o princípio parece-me, na minha opinião pessoal, perfeitamente razoável. Falta a questão de saber como é que isto na prática se organiza, quais são os modelos. Acho que, de facto, os peticionários levantam uma boa questão. Agora, também gostaria de ouvir os peticionários sobre a eventual reflexão que tenham feito sobre questões concretas, práticas e operacionais que se podem colocar. O senhor primeiro peticionário, o senhor Rui Martins, disse-nos há pouco que os privados não teriam capacidade para ter urgências montadas com a mesma capacidade de resposta, mas também devo dizer que este tipo de protocolo não exige que a urgência de reserva tenha todas as condições, todo o grau de diferenciação das urgências dos hospitais do SNS. Se for capaz de tratar uma parte significativa dos doentes, mesmo que não seja capaz de tratar todos pelo seu grau de diferenciação, não deixa de ser uma aplicação de recursos útil, porque ao libertar as urgências mais diferenciadas daqueles doentes que podem ser tratados num ambiente menos diferenciado, já está a contribuir para aumentar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, que, repito, deve ser a nossa principal preocupação. E, portanto, eu penso que a petição que nos trazem levanta duas questões operacionais. A primeira é ao nível da distribuição dos doentes por urgências, ao nível do COLDU, do Serviço de Emergência Médica, do INEM, e essa é relativamente simples, aliás, é um modelo que já existe hoje dentro do SNS. Se por acaso alguma urgência de algum hospital do SNS estiver subcarregada, o próprio CODU reorienta os doentes para outra urgência que seja capaz de responder. Aí a questão operacional é meramente a questão do protocolo a celebrar com a entidade privada. Há, no entanto, uma segunda questão mais importante do ponto de vista operacional, que é no caso dos utentes que já estão numa urgência de um hospital poderem ser transferidos ou não para outro. E, portanto, a minha primeira pergunta era se refletiram sobre como se faria essa transferência, quem a faria, de quem seria a responsabilidade, para além das questões financeiras, que, repito, eu penso que são menos importantes as questões financeiras. Rapidamente se conseguiria estabelecer um protocolo razoável, desde que, do ponto de vista operacional, as questões fossem resolvidas. Portanto, a minha primeira pergunta é essa, é se refletiram sobre a forma concreta como se faria essa transferência. Uma segunda pergunta tem a ver com, está relacionada com esta, que tem a ver com o que é que poderia ser considerado um hospital de reserva, nomeadamente em termos de proximidade e de capacidade de resposta. Que tipo de hospitais de reserva é que poderia... O que é que está dentro desta classificação? Porque nós sabemos também que os hospitais privados que existem com essa capacidade estão mais ou menos concentrados nas grandes cidades, onde também há mais hospitais do SNS e, portanto, onde é mais fácil fazer essa redistribuição dos doentes pelos vários hospitais. E finalmente, uma última questão que eu queria colocar era, do ponto de vista da petição propriamente dita, porquê que só tem três petições? Porquê que só tem três assinaturas? Porquê que acha que esta questão, que me parece relevante, não mereceu um número maior de subscritores? Muito obrigado e tenho a palavra o Sr. Rui Martins.
Tenho o micro ligado? Tenho. Bom, em primeiro lugar, Se no sistema de saúde total há capacidade instalada e se há médicos disponíveis, não faz sentido, num contexto do serviço de saúde global, não os usar a todos, não os maximizar. E, de facto, é como diz, uma fratura simples não pode ser comparada com um traumatismo múltiplo. Seria para os casos mais simples que este sistema de reserva seria ativado. É ativado em duas circunstâncias, naquilo que é o meu pensamento e naquilo também que é o pensamento de quem refletiu sobre isto em Singapura, que é, de facto, o melhor caso que eu encontrei e conheço. Isto é ativado pelas ambulâncias que estão no local da ocorrência, mas também é ativado quando o doente espera mais do que N horas numa urgência hospitalar. Se a pessoa está a esperar mais do que 5 horas, deve haver uma garantia implícita no sistema que, nesse caso, essa urgência está congestionada, então a pessoa é recolhida daquele local e levada para um hospital de urgência onde há esta emergência privada que pode atender, caso o seu, tipo, a gravidade do seu caso seja enquadrada nesta circunstância de ativação. Pode não ser, tu aí vai ter que ficar porque lá está o cuidado especializado. A ideia aqui era fazer uma grelha nacional. Uma grelha nacional que permitisse a cada pessoa estar dentro dessa grelha de reserva. Se fosse necessário, era colocado naquele hospital com este protocolo com o Estado, dentro desta grelha geográfica. Que seria privados e de IPSS, não seria necessariamente apenas privados. Obviamente, teria que ser montado um sistema de comunicação muito fluido, porque os médicos especialistas dos serviços públicos têm uma experiência muitíssimo grande sobre todos os casos que aparecem. Estas privadas teriam menos experiência, para casos que se podiam agravar, sendo simples, tornavam-se complexos, isto acontece por vezes. Tinha que haver um sistema de comunicação de telemedicina muito ágil e bem flexível entre os hospitais desta rede reserva e dos hospitais da rede principal. A última questão, para mim, é capaz de ser a questão mais curiosa, que é porque é que só há tão poucas assinaturas. Eu acho que isto também deve merecer reflexão, que é até que ponto é que está esgotado o mecanismo das petições públicas? Eu acho que ele está esgotado, francamente. Acho que chegou a altura de todos pensarmos, vocês eleitos e nós eleitores, em formas alternativas de participação. Eu fiz uma petição em 2001, acho eu, já não me lembro bem, foi a petição que eu saiba que teve mais assinaturas alguma vez recolhidas em Portugal. Foi a petição contra as comissões no Multibanco, que teve mais de 500 mil assinaturas. E isto nunca se tornou a repetir. E a petição tinha apenas uma frase. Era apenas uma única frase a petição, que era: somos contra a cobrança de comissões no Multibanco. Funcionou. Depois disso fiz mais petições. E o que eu tenho notado ao longo dos anos é que é cada vez mais difícil recolher assinaturas por uma petição. Agora decorre que na minha freguesia, que é aqui o Areiro, uma petição, que por acaso não concordo com o texto totalmente, mas concordo com parte dele, contra a instalação dos sem-abrigo no pavilhão do Casal Festoso, aqui em Lisboa. Essa petição está a ser feita pela junta de freguesia, portanto tem o músculo financeiro de uma junta, tem a rede de uma junta de freguesia, tem uma causa que é popular, que é uma causa de segurança. As causas de segurança são mais populares que todas as outras causas. Apesar disto, apesar de tudo isto, a petição tem pouco mais de 1.000 assinaturas. Isto deve fazer repensar. O mecanismo das petições está esgotado. Eu acho que deve ser refletido profundamente o que é que se pode fazer para melhorar este mecanismo de petições, tornando mais eficaz e mais fácil delas, de facto, chegarem às pessoas. Porque as pessoas continuam a não ter uma noção de como é que podem chegar aos eleitos. E a petição é a única forma que nós, de facto, temos de chegar aos eleitos. Porque os referendos são inalcançáveis, não é nem pensar nisso. As ILCs, nem falar no assunto, são mesmo feitas para não serem usadas por um cidadão comum, só por sindicatos grandes ou por grandes lobbies associativos. Resta-nos a petição. Mas a petição foi banalizada e foi desvirtuada. Se calhar, falta criar um outro mecanismo de participação alternativo, mais suave, mais ligeiro, que permita interagir melhor entre cidadãos e eleitos. Acho que esse é um ponto de reflexão que eu gostava também de deixar aqui. Não para aqui neste contexto específico, mas no geral. Obrigado.
Obrigado. A questão do número de peticionários é relevante porque isso determina a evolução e o caminho que a petição fará aqui na Assembleia da República. Como saberá, com este número de peticionários não será discutida, a petição não será discutida em plenário, será, no entanto, objeto de um relatório que será discutido e votado na Comissão de Saúde. E será essa a evolução seguinte desta petição. Eu não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra, se tem alguma coisa a acrescentar. Não havendo nenhum senhor deputado queira usar da palavra, também pergunto ao peticionário se tem alguma coisa queira acrescentar.
Não, não mais do que já disse.
Não, muito
Obrigado.
obrigado. Então, nesse caso, mais uma vez, agradeço
Obrigado.
a disponibilidade para esta audição, agradeço o exercício de cidadania e está encerrada esta audição. Muito obrigado.
Obrigado.